não denunciam. A partir do momento em que a opinião pública começa a perceber isso, começaram a surgir denúncias. Então, nós já tivemos, estamos tendo operações de combate ao tráfico de pessoas que são extremamente positivas. Inclusive, lançamos agora, em parceria com a ONU, a campanha Coração Azul, cujo objetivo é estar colocando esse problema. Temos uma embaixadora da ONU cuidando disso, que é a cantora Ivete Sangalo, que gentilmente acedeu a poder participar desta campanha. Então, nós estamos desenvolvendo todo um conjunto de iniciativas nessa área, nos relacionar com as polícias do mundo e termos, então, toda esta ação globalizada de enfrentamento ao narcotráfico. Muitas vezes eu vejo dados da ONU, que acho até curioso, que se fala, poxa vida, olha, a situação do Brasil é muito ruim, porque muitas das drogas que vêm para a Europa foram apreendidas vindas do Brasil. E outros países que nós sabemos em que isso existe não tem apreensão nenhuma, claro, porque os nossos adidos trabalham em colaboração com as polícias estrangeiras e muitas vezes não se faz a apreensão no Brasil, se deixa para fazer lá em contato, justamente para saber quem é a quadrilha que tem correspondência criminosa conosco aqui. Né? Temos tido uma política muito ousada com países fronteiriços. Eu, por exemplo, já tive na Bolívia 5 vezes. Nós temos hoje uma colaboração com as autoridades bolivianas muito boa, melhorando muito a situação. Temos um grupo de trabalho em conjunto Bolívia, Peru, Brasil, justamente porque muitas das drogas que entram pela fronteira Brasil-Bolívia são plantadas no Peru, então nós temos que cuidar também da fronteira Bolívia-Peru. Temos buscado muito o entendimento desses países. Há, portanto, toda uma ação nesta área do programa Crack é possível vencer. Mas o Ministério da Saúde se ocupa da parte da saúde, criando condições para que nós possamos dar tratamento aos usuários através da rede SUS e através de entidades da sociedade, né? As comunidades que cuidam e fazem tratamento, chamadas comunidades terapêuticas. Por isso, a SENAD tem desenvolvido, no Ministério da Justiça, desenvolvido programas para que possamos ter essas comunidades atendendo também usuários, o sistema SUS atendendo, programas de capacitação e de reinserção. E neste programa, como a ideia é atacar sempre zonas de adensamento no uso de drogas, nós temos tido a ação policial, aí nesse caso não repressiva, porque nós partimos da premissa que o traficante tem que ser enfrentado, mas o usuário de droga, o dependente tem que ser tratado. A polícia, ela faz um trabalho de acompanhamento às unidades da saúde e nós fornecemos para as polícias estaduais e para os municípios equipamentos de segurança que permitam o desenvolvimento da técnica da polícia de proximidade, ou seja, a polícia próxima, vídeo monitoramento, trailers em que são recebidas mensagens. Nós faremos agora em junho já entrega para várias capitais desses equipamentos. Cada equipamento deste é um trailer que recebe imagens com uma antena telescópica que permite ver 2 quilômetros de distância e mais 20 câmeras acompanhadas de veículos de 4 rodas, 2 rodas. Cada kit desse que será entregue, obviamente, permitirá, nas zonas onde o tráfico e o uso, perdão, é adensado, nós temos o policiamento de proximidade. E nós, para isso, treinaremos policiais, treinaremos médicos e capacitaremos gente para que nós possamos ter esta ação integrada como nós estamos tendo. Claro, só o tempo que eu tenho, o programa Crack é possível vencer, é muito amplo. Podemos falar também muito sobre isso, mas só estou noticiando os senhores sobre esse programa. Um outro programa que vemos tido também é o programa da redução da violência no trânsito. Nunca se trabalhou em conjunto, especialmente nas estradas brasileiras e estados de União. E nós estamos desenvolvendo esse trabalho através da Polícia Rodoviária Federal. Sugerimos e tivemos a melhoria da lei seca, o Congresso aprovou a lei seca, foi correto isto, e com a melhor disciplina do policiamento e a integração com polícias estaduais, nós temos conseguido reduzir acidentes no trânsito. Nós temos conseguido, nos últimos feriados, uma redução de 15% a 20% de acidentes por força da simples mudança de metodologia de fiscalização. Se você fizer integrado com o Estado, se você fizer uma concentração em zonas perigosas, das estradas, você consegue ter esta ação. Então, portanto, um dos eixos que nós temos tido é exatamente esse, nesse programa, que vai melhorar mais, porque estamos colocando mais policiais e estamos propondo, inclusive, projetos de lei que aumentam sanções, no caso de ultrapassagens perigosas e outros, que são projetos muito importantes, que depois, havendo tempo, senhor presidente, eu gostaria até de sugerir que esta comissão se debruçasse sobre eles. Vossa Excelência tem mostrado, inclusive, muita percepção e sensibilidade para que pudesse ser pautado esse tema. Finalmente, a questão do enfrentamento do tráfico de pessoas. Nós lançamos o segundo Plano Nacional do Enfrentamento do Tráfico de Pessoas. Fizemos agora, inclusive em conjunto com as Nações Unidas, desenvolvendo todo um conjunto de ações que envolvem vários ministérios e num momento muito propício, né? Às vezes você tem que aproveitar os momentos para que você possa ter certas ações. Recentemente, uma rede de televisão enfocou e está enfocando o problema do tráfico de pessoas como razão de ser de uma novela. E um dos grandes problemas que nós sempre tivemos no tráfico de pessoas é que as pessoas denunciem o crime. Em geral, a vítima não denuncia. Está aqui a senadora Lídice da Mata, relatora da CPI, que tem um trabalho brilhante de investigação a respeito. As pessoas não denunciam. A partir do momento em que a opinião pública começa a perceber isso, começaram a surgir denúncias. Então, nós já tivemos, estamos tendo operações de combate ao tráfico de pessoas que são extremamente positivas. Inclusive, lançamos agora, em parceria com a ONU, a campanha Coração Azul, cujo objetivo é estar colocando esse problema. Temos uma embaixadora da ONU cuidando disso, que é a cantora Ivete Sangalo, que gentilmente acedeu a poder participar desta campanha. Então, nós estamos desenvolvendo todo um conjunto de iniciativas nessa área do tráfico de pessoas. A senadora Vanessa da Mata, que é a presidente da CPI, também tem uma grande... Vanessa da Mata, não, a cantora. Vanessa Gaziotin tem... Vanessa... Você vê que eu falei da Ivete Sangalo, me entusiasmei, falei da Vanessa da Mata... Misturei as duas, é verdade. É verdade, né, Luiz? Não, não.
Morena tem cabelo crespo e a nossa é mais bonita.
Eu concordo, apoiada, Luiz. É que, como eu falei da Ivete Sangalo sendo madrinha, eu já fui para o campo musical e confundi as duas senadoras. Então, esta situação, a meu ver, me dá bastante entusiasmo de que nós estamos cada vez mais nos capacitando e buscando enfrentar o tráfico de pessoas na dimensão que ele deve ser enfrentado num país com as características do Brasil. Para que eu não me alongue mais, né, já falei muito e acredito que as intervenções de Vossa Excelência são de todo importunas, inclusive focando os pontos que quiserem que eu possa falar a respeito, eu encerro por aqui agradecendo a atenção e, claro, me colocando à disposição para aquilo que esta comissão achar que é oportuno.
Obrigado, ministro José Eduardo Cardoso, por sua gentileza de estar aqui conosco fazendo essa exposição muito importante sobre a estratégia do Ministério da Justiça e do governo brasileiro para enfrentar esses problemas todos relacionados à violência, à criminalidade, e que tipo de situação está sendo criada para que o Brasil possa conseguir indicadores cada vez melhores nesta área. Como primeiro orador inscrito, o senador Eduardo Suplicy, e, em seguida, o senador Francisco Dornelles. Senador Aloysio Nunes Ferreira, senador Antônio Carlos e senador Antônio Carlos Valadares. Mais algum senador se inscreve? Senador Sérgio Souza, senadora Vanessa Gaziotin. Gaziotin e o senador Antônio Carlos Monteiro, senador Armando Monteiro.
Lídice da Mata.
Senador Wellington Dias e a senadora Lídice da Mata. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, prezado ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, quero cumprimentá-lo.
Senador Suplicy, por favor, como nós temos um grande número de inscritos, vamos tentar obedecer aquele tempo de 5 minutos para cada intervenção.
cumprimento por sua gestão, suas iniciativas. Com respeito à colaboração do Ministério da Justiça, com respeito a Alagoas e outros estados, Vossa Excelência diz que mencionou, mas não completamente, todas as iniciativas. Eu pediria que nos dissesse, por exemplo, Alagoas, este procedimento envolve as seguintes ações, e para nos escrever. Com respeito à sua preocupação com o sistema carcerário, com o qual estou inteiramente de acordo, inclusive com a sua preocupação, mas avalio que é muito importante que nós possamos ampliar, especialmente na legislação sobre o Código Penal que nós estamos examinando, as chamadas penas alternativas. Em recente visita à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, ali obtive as informações de que um preso encarcerado custa ao Estado, por exemplo, R$ 1.350 por mês, enquanto o custo de supervisão e acompanhamento de uma pena de uma pessoa sob pena alternativa gira em torno de R$ 20 por mês. Além disso, e isto é muito relevante, o grau de reincidência de criminalidade entre os presos encarcerados está na faixa, senhor ministro, de 52% em São Paulo, enquanto os que cumprem penas alternativas têm uma taxa de reincidência de crime de 7%. Considerando isso, até apresentei projeto de lei para ser examinado aqui pela CCJ e pela subcomissão, prevendo mais penas alternativas. Por exemplo, no artigo 61, seria escrito: as penas alternativas são autônomas, substituem a pena de prisão quando, primeiro, aplicada pena de prisão não superior a 6 anos, ou qualquer que seja a pena, se o crime for culposo. Até pergunto a Vossa Excelência se acharia que hoje é 4, em vez de 6, poderíamos até ampliar isso para algo que Vossa Excelência considera razoável. Eu gostaria de ouvir a sua sugestão. Segundo, o crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, salvo se for infração de menor potencial ofensivo ou se aplicada a pena de prisão igual ou inferior a 2 anos. E ter a parte, parágrafo terceiro, a pena alternativa converte-se em prisão no regime fechado ou semiaberto quando, e daí prossegue. E ainda outra sugestão relacionada ao tema é que no artigo 93 são efeitos da condenação fixar valor mínimo de indenização à vítima e aos seus familiares pelo dano material e moral causado pelo crime na forma de restituição ou compensação, que seria também mais uma forma de prever uma alternativa. E também relacionada a questão dos povos indígenas, no artigo 36, um parágrafo terceiro que diz que os métodos aos quais os povos indígenas recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros serão adotados como penas alternativas às previstas neste código, na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Também, Vossa Excelência sabe que eu acredito muito que, na medida em que pudermos resolver adequadamente os problemas educacionais de mais atividades, por exemplo, nas grandes cidades nossas, se puder haver oportunidade, sobretudo aos jovens, para estarem realizando atividades esportivas, culturais, de música, de dança, de teatro, de tudo, além de se garantir a eles uma renda básica de cidadania. Quando houver isso já votado pelo Congresso Nacional, sancionado, o dia que chegarmos a garantir a toda e qualquer pessoa o direito inalienável de receber uma renda suficiente para atender às necessidades vitais, isto, acredito, colaborará enormemente para diminuir a criminalidade violenta. Para concluir, senhor presidente, eu quero passar as mãos do ministro José Eduardo Martins Cardoso. Pediria a Vossa Excelência que possa tirar cópia do manifesto pelo cárcere cidadão, assinado por eminentes juristas e pelos centros acadêmicos 11 de agosto, 22 de agosto, ao qual pertenceu o ministro José Eduardo Martins Cardoso e todos os demais principais, sobretudo de São Paulo, mas também de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e assinado também por juristas como Fábio Conder Comparato, inúmero José Afonso da Silva, José Carlos Dias, professor Miguel Reale Júnior, professor Dalmo de Abreu do Alari, um documento que, na avaliação que tenho, condiz muito com os objetivos que Vossa Excelência aqui traduziu. Eu pediria, senhor presidente, que possa ser distribuído esse manifesto que me foi entregue nesta semana a todos os senhores senadores dessa comissão e ao ministro José Eduardo Martins Cardoso. Muito obrigado. Okay.
Antes de passar a palavra ao próximo orador, senador Dornelles, o senhor ministro veio uma indagação sobre a questão dentro dos programas que Vossa Excelência anunciou, com relação ao Sinesp. Se a notificação for feita pelo Estado de forma equivocada, culposa ou dolosa, também incide sobre a não aderência ao programa? Porque ela pode, o Estado pode não aderir ou aderir e subnotificar de forma dolosa ou culposa, errar de forma conveniente. E qual o crescimento deste orçamento, no caso do plano de fronteiras, ao longo dos últimos anos em termos percentuais? Vossa Excelência falou, quando falou no CRAC, é possível, dentre os números programas que Vossa Excelência bem colocou, a presidente disponibilizou 4 bilhões para o programa, mas no programa Plano de Fronteiras não falou sobre disposição orçamentária. Qual o crescimento desse programa? E esta é outra questão. Foram duas perguntas que foram vindas a essa presidência. Com a palavra, senador Francisco Dornelles. A cada quatro, porque senão cansa o ministro nas próprias exposições. Nós temos 10. Seriam 3 blocos e faremos basicamente. Senador Dornelles.